Deixando o PSB, veneziano também deixa. Então o Podemos, além de receber o governador da Paraíba, também receberá o senador veneziano Vital do Rego, e isso reforçando aí o time do Podemos no Senado.
É, eu tenho conversado muito com o veneziano, né, que é um senador jovem, que representa muito bem a Paraíba. Estamos alinhados aqui, muitas teses e muitas causas, e abrimos a porta para ele também, do nosso partido, desde o primeiro momento. Antes mesmo da posse dos senadores, eu já conversava com o veneziano, não é? Antes da instalação desta sessão legislativa, já conversava com o veneziano sobre a possibilidade dele ingressar no nosso partido. Então, posso te afirmar que ele será muito bem-vindo. Nós receberemos brevemente o senador Flávio Arnes, né, que também virá para o nosso partido, será o 12º senador, e nós aguardamos também com muita expectativa positiva, né, a filiação do senador veneziano. Ele é nosso convidado. Obviamente não há nenhuma decisão da parte dele, como não há decisão também do governador, mas nós estamos aguardando. E certamente se sentirão muito à vontade no nosso partido, que é um partido independente, que dá liberdade de opinião, dá liberdade de voto, dá liberdade de ação a todos os seus integrantes.
É, senador Marcondes Ferreira, boa tarde para o senhor. Não é, na possibilidade aí dessas duas filiações, a de Flávio Arnes e do veneziano, o Podemos empata com o PMD, com o MDB, não é, com 13 deputados, com 13 senadores. A minha pergunta é o seguinte: o Podemos se coloca em qual posição? Em posição de apoio ao governo ou de posição de independência? Muito embora a gente saiba que o governo Bolsonaro tem aí 3 vice-líderes do Podemos. Qual é a posição que o partido se enquadra nessa situação?
Olha, primeiramente, em relação ao crescimento do partido, né, nossa preocupação nunca foi a quantidade. Né? Quando me perguntavam, o objetivo é ser a maior bancada? Eu dizia, não, é ser a bancada mais qualificada. Nós já seríamos a maior bancada, se desejássemos, não é? Nós estamos optando por aceitar, fazer a escolha e convidar aqueles que podem se identificar com o nosso ideário. Né? Em relação, por isso, nós estamos, obviamente, convidando o senador veneziano exatamente com esse princípio da qualificação da bancada e não da quantificação dela. Né? Ótimo que possamos ser a maior bancada, mas o objetivo mesmo, eu repito, é ter uma bancada de qualidade. E por isso o veneziano será muito bem-vindo. Em relação ao governo, é muito clara a posição do Podemos. Nós somos independentes. Nós não participamos do governo, não integramos a base aliada do governo. No entanto, nós aprovamos aquilo que o governo encaminha ao Congresso e que seja bom para a população. Mas nós adotamos uma postura crítica. Nós criticamos os equívocos do governo. Não há nenhuma dúvida. Eu disse, inclusive, há poucos dias ao ministro da articulação política, que esteve em meu gabinete, que o voto do Podemos no Congresso tem custo zero para o governo. Porque nós não fazemos barganha. Nós não aceitamos o toma lá da cá. Nós não admitimos o balcão de negócios. Nós não queremos nomear ninguém no governo. Nós não estamos pedindo favores ao governo. Nós queremos o bem do país, mudanças, reformas. E exatamente quando há alguma proposta reformista da parte do governo, nós apoiamos. Mas também estamos aptos, não é, a dizer não se necessário. E todos os que integram o Podemos têm essa liberdade de ação e de voto, não é? Quando é bom para o país, o voto é favorável. Quando é ruim para o país, não votamos favoravelmente. Isso é ponto básico, é princípio, é ideário, é proposta. Nós sempre consultamos a opinião pública. a população nos orienta sobre o caminho que devemos perseguir, não é? Então é essa a posição do partido.
Senador, líder do Podemos, Álvaro Dias, o senhor falou que a bancada de qualidade, logicamente com a chegada, possível chegada do governador João Azevedo ao Podemos, muitos aqui na Paraíba, no parlamento estadual, seguirão. E qual será o objetivo do partido politicamente aqui na Paraíba?
Olha, é óbvio que um partido tem que ter sempre perspectiva de poder, né? Nós temos uma eleição municipal à frente, e onde for possível, o partido vai disputar, vai concorrer, vai lançar candidatos a prefeituras, vai, obviamente, lançar candidatos à Câmara de Vereadores. É a construção de um partido. E o melhor momento para a construção de um partido, a consolidação das suas bases, é na eleição municipal, quando você realmente tem condições de promover o crescimento partidário em todas as em todos os municípios do país, né? Eu estou tendo dificuldade de ouvir vocês, né? Tá muito ruim o som.
Ok,
chegando muito ruim. Até
ok, melhora o retorno aí, Coxinha. Ítalo Alef.
Senador Álvaro Dias, Ítalo Alef. Eu acompanho o seu trabalho já desde antes das eleições nacionais do ano passado, né? As eleições gerais, né? Digo, e eu vi que o senhor recentemente, especificamente ontem e antes de ontem, tem batido muito na questão da PEC da segunda instância. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente como é que anda essa PEC, a votação disso.
A decisão em segunda instância, né? Foi essa pergunta.
Isso.
Repito com dificuldade de ouvir. Nós estamos numa batalha aqui para aprovar a prisão em segunda instância, né? Eu sou autor de uma proposta que vem de 2017, ela foi reeditada em 2018, depois, nesse ano, nós tivemos a proposta do senador Oriovisco, que também é do Podemos, temos um outro projeto do senador Lazier, que também é do Podemos, e a relatora da proposta na Comissão de Justiça é a juíza Selma, que também é do Podemos. Veja que em todas as frentes está o Podemos. O projeto que acaba com foro privilegiado também é de minha autoria, portanto, do Podemos. Veja que o nosso partido tem como prioridade o combate à corrupção e o aprimoramento da legislação criminal do país. Nós queremos uma nova justiça porque é o desejo de todo o nosso povo. E uma nova justiça só será consagrada se nós promovermos esses avanços, como o fim do foro privilegiado de mais de 55 mil autoridades brasileiras. Não se justifica, porque uns têm que ser diferentes dos outros diante da justiça, né? Nós só seremos iguais perante a lei quando acabarmos com esse privilégio das autoridades, que se chama foro privilegiado. E a prisão em segunda instância, porque sem a prisão em segunda instância, a impunidade prevalece, e muitas vezes o réu morre sem ser julgado, porque os recursos protelatórios são inúmeros. Quem deseja impedir a consagração da prisão em segunda instância é porque deseja a impunidade, está a favor da corrupção. E por isso é muito importante votar rapidamente. Eu sei que muitos querem empurrar para o ano que vem, querem empurrar para as calendas, não querem ver esses bandidos, ladrões, que estão soltos hoje porque o Supremo acabou com a prisão em segunda instância, não querem vê-los passando o Natal no presídio, né? Porque se nós aprovássemos aqui esse projeto que está no Senado e podemos aprovar rapidamente, esses que foram soltos voltariam à prisão e passariam o Natal na cadeia. Por isso nós queremos aprovar rapidamente e há essa estratégia de protelação, não é? Para evitar que o projeto seja votado ainda este ano.
Se o senhor considera, considerando que o Brasil vive uma disputa entre a extrema esquerda, considerando que o Brasil vive uma disputa entre a extrema esquerda, caiu a ligação? Alô? Caiu a ligação, infelizmente, mas a gente agradece a participação do senador Álvaro Dias. Ele